Alô, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, última segunda-feira de abril, um terço do ano já acabou, e a gente vai dar início aqui ao nosso episódio número 147. Hoje, uma situação atípica, poderia dizer, porque estou sozinho, né? Nem o Henrique, nem o Thiago estão aqui para me acompanhar. O Thiago, ele está numa incursão aí profissional em Cachoeiro do Itapemirim, no interior do Espírito Santo, e o Henrique em outros projetos aí na Tijuca, né, bairro totalmente famoso e bucólico aqui da cidade do Rio de Janeiro. Cachoeiro, Itapemirim, Tijuca, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, a gente vai fazer aqui, a gente não, né, eu vou fazer aqui hoje o episódio sozinho, comemorando mais uma daquelas efemérides, né, de 50 anos, de algum disco importante da música brasileira. O grande lance de hoje é que a gente vai falar do saudosíssimo Erasmo Carlos, né, um dos meus maiores ídolos, né, acho que top, como diria o Thiago Zalinski, top 3 aí dos meus ídolos, o Erasmo está entre os três. E o Erasmo que nos deixou no dia 22 de novembro de 2022, né? Há quase 2 anos que o Erasmo nos deixou, mas deixou uma obra, um legado aí imenso, tanto na música popular brasileira como no rock, né? Afinal de contas, eu acho que é seguro dizer que não existiria o rock brasileiro sem o Erasmo, né? Sem o Erasmo, sem o Roberto, sem várias outras pessoas. Mas eu acho que nessa paternidade aí do rock, o Erasmo é o grande nome. Bom, muita coisa aconteceu na vida do Erasmo com o final do programa Jovem Guarda, né? A gente já falou aqui, acho que em outro episódio, sobre esse finalzinho aí dos anos 60. Isso é um período muito importante para o Erasmo. O Erasmo sai, aliás, o programa Jovem Guarda acaba em meados de 1968, em junho de 68, para ser mais específico. E o Erasmo foi um daqueles caras que ficou ali meio batendo cabeça, o que que vai ser, o que que eu vou fazer? Achou que a carreira tinha acabado, olha só que besteira, né? Reza a lenda que ele precisava de um sucesso, né? Tava muito desesperado atrás de um sucesso e esse sucesso veio através da música Sentado à Beira do Caminho, né, que ele e o Roberto fizeram. Tem até uma história famosa dessa música, que eles estavam fazendo a música os dois juntos, o tema, né, sentar à beira do caminho, esperando, vendo a saudade passar, né, aquelas coisas tristes que a letra fala. Esse tema, segundo Erasmo, teria sido ideia do Roberto. Aí eles desenvolveram juntos a letra. Acho que muito inspirado ali no Bob, acho que é Bob Goldsboro, que é um cara que tem uma música assim, tem uma versão da Nancy Sinatra também que tem essa melodia muito muito próxima de Sentado à Beira do Caminho, ou Sentado à Beira do Caminho é muito próximo desses dois artistas que eu citei. E tem uma história muito famosa que eles estavam terminando de compor e estavam travados no refrão, né? Preciso acabar logo com isso, e ninguém sabia o que viria a seguir. Aí o Roberto falou: Ah, vou dar uma dormidinha aqui de 15 minutos. Dormiu 15 minutos, acordou, e acordou com o final do refrão já na cabeça. Preciso lembrar que eu existo. Aí o Erasmo fala que o Roberto sonhou com a letra, né? E aí isso abriu. Eu estou contando essa história desde 1969, porque isso abriu as portas de uma nova fase na carreira do Erasmo, de uma nova fase na vida do Erasmo, porque logo em seguida o Erasmo se casou com a Narinha, logo em seguida o Erasmo teve seu primeiro filho e fez uma sequência de discos antológicos, né? Em 1971 ele lançou o Carlos Erasmo, que provavelmente é o seu disco mais cultuado, né? Com arranjos aí do Arthur Verocai, com Sérgio Dias tocando, Lenny Gordin, enfim, Dinho Leme, né? Uma turma da pesadíssima tocando. Em 72, ele lançou Sonhos e Memórias, que é outro disco genial, na minha opinião, é o melhor que ele já fez. Meu favorito não é o Carlos Erasmo, e sim o Sonhos e Memórias, de 72, que é o disco que tem aquela música Grilos, né? Uma música que também vem sendo redescoberta agora, 50 anos depois. E aí, em 1974, portanto, 50 anos atrás, o Erasmo lança o disco que tem o nome comprido, mas é assim, 1990, Projeto Salva Terra. Esse 1990 é o título do disco, tem a ver com a história do disco, vocês vão entender já já. Para começar, esse disco tem uma capa que eu acho que é uma das capas mais sensacionais da música brasileira, né? É o Erasmo assim, numa pintura meio apocalíptica, né? Uma coisa assim, uma foto dele meio assim de baixo para cima, como se ele estivesse olhando para as coisas. E lá embaixo você vê aviões, você vê um monte de coisa que parece ser a guerra, né? Parece ser o fim do mundo, uma coisa assim, né? Então, essa capa já é histórica por si só. Quando esse disco foi relançado em CD em 2002, o pesquisador Marcelo Froes escreveu o seguinte release. Abre aspas. O sucesso de Sonhos e Memórias e de seus compactos foi muito grande. E em 1973, Erasmo só pensou em compactos com músicas inéditas. Cachaça Mecânica, mistura que só Erasmo poderia fazer de Laranja Mecânica, o filme, com Os Agitos do Carnaval Baiano, saiu em junho de 73 e foi um grande sucesso. O Comilão veio a seguir, tendo como alvo o Natal de 73. Mas a música teve problemas com a censura e acabou não entrando no disco 1990 Projeto Salva Terra, que só sairia em novembro de 74. Precedido do compacto Sou Uma Criança, Não Entendo Nada, que fez muito sucesso. Além disso, o álbum trazia uma releitura de Negro Gato, sucesso de Getúlio Cortes, gravado ainda na Jovem Guarda por Renato e seus Blue Caps e por Roberto Carlos. Diversas parcerias inéditas com o próprio Roberto e uma produção assinada por Guti Carvalho e pelo próprio Erasmo. Esse texto que o Marcelo Froes escreveu já dá um panorama do que a gente pode esperar do disco. Assim, olhando de cima, parece um pouco de uma certa salada de várias músicas ali que podem ter surgido aleatoriamente e ele simplesmente juntou num disco para lançar. Mas, na minha opinião, não é assim. Tem muitas referências nesse disco, muitas coisas que contam a história tanto do Erasmo como do Roberto, né? Eu sou uma pessoa que defende que, ainda que eles tivessem tido carreiras muito distantes, né, e naturalmente separadas entre si, coisas da vida de um estão contadas na carreira do outro, né? E eu acho que nesse disco tem um grande exemplo, que eu vou chegar já já. A primeira música do disco talvez seja um dos grandes sucessos da carreira do Erasmo, né? E claro, um dos grandes sucessos do disco. Eu estou falando de Sou Uma Criança, Não Entendo Nada, que é uma composição do Erasmo Carlos com o Ghiaroni. Esse Ghiaroni, eu acho que era dentista dele, é um cara que não tinha exatamente muita ligação com a música, ou o dentista dele apresentou o Ghiaroni ao Erasmo. Tem uma história que liga ao dentista. Mas, enfim, é um cara que não foi um compositor assim de carreira, vamos dizer. Mas essa música não é do Roberto, é Erasmo Carlos e Ghiaroni. E claro, se vocês não conhecem, é aquela música que diz: antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança e não entende nada. Um grande sucesso, que tocou muito, toca até hoje, e acho que em todos os shows do Erasmo, dos quase 30 shows do Erasmo que eu tive a sorte de assistir, provavelmente ele tocou em todos. Em seguida, a música número 2 é um daqueles exemplos que eu citei, que a vida dele e do Roberto estão entrelaçadas, ainda que sejam nos discos do Erasmo, né? Essa música, A Lenda de Bob Nelson, que é uma parceria do Roberto com o Erasmo, fala justamente do Bob Nelson, que era um cara que interpretava um cowboy, né? Nos anos 50, segunda metade dos anos 50, era um cara que tinha esse personagem, né, de cowboy, usava roupa de cowboy, né, tinha o cavalo, tinha essas coisas assim do universo do country, né, do faroeste, que eram os super-heróis da época, principalmente dos meninos, né? Então, se vocês procurarem aí entrevistas do Roberto, ele sempre vai dizer que o primeiro ídolo dele foi Bob Nelson. Então tá aí a música A Lenda de Bob Nelson. Essa é uma das músicas que certamente a gente pode afirmar que foi feita mesmo a quatro mãos, né? Porque assim como John Lennon e Paul McCartney, Roberto Carlos e Erasmo Carlos colocavam o nome dos dois em quase todas as músicas, mas é nítido e óbvio, basta você se aprofundar um pouquinho, que você consegue entender as diferenças de músicas que foram escritas só pelo Erasmo, ou das músicas que foram escritas só pelo Roberto, ou músicas que foram escritas pelos dois. Na minha opinião, essa é uma das que foi escrita pelos dois. A terceira música do disco é A Festa do Corpo Lindo, também uma parceria do Roberto com Erasmo. Essa, para mim, é uma daquelas que certamente a participação do Roberto não houve na letra, né? Provavelmente essa música, se teve participação do Roberto mesmo, foi só na melodia. Não foi um grande sucesso na época, mas é uma das minhas favoritas do disco. Em seguida, vem a própria música 1990 Projeto Salva Terra, né, que é a faixa título do disco. Eu imagino que esse nome, em algum momento, pode ter sido alguma ideia de fazer um disco conceitual, né, porque isso é um nome muito, como é que eu vou dizer, um nome muito protocolar, né, Projeto Salva Terra. E aí a primeira frase da música é: em 1990, a crise era demais, as pessoas enlatadas não lembravam mais de paz. Ou seja, um disco de 1974 fazendo uma previsão sobre 1990, né, que cá entre nós é uma previsão que se consolidou em partes, né, ou seja, as guerras e essas coisas assim que aconteceram e acontecem até hoje, isso o Erasmo acertou. No entanto, tem um momento da letra que ele diz assim: as 53 potências resolveram se juntar e discutiram seus valores com cabeças no lugar. Não aconteceu nem as 53 potências, né, que em 1990 já era uma única potência, né, a outra grande potência estava no apagar das luzes ali, né, em 1990 a gente estava muito perto do fim da União Soviética e o triunfo americano na Guerra Fria. Então, as 53 potências que o Erasmo citou nessa letra não existiram. E muito menos para discutir os valores com as cabeças no lugar, né? Isso nunca aconteceu. Também uma música de parceria do Erasmo com o Roberto, outra daquelas que, na minha opinião, se o Roberto participou, foi só na melodia. O disco segue com A Experiência. Expulse todas as informações de sua mente, vamos jogar fora nossas alianças e roupas, pois devemos estar exatamente como viemos ao mundo. Nossos complexos, ódios e traumas, vamos ser felizes tocando nossas mãos diante desse céu que nos ilumina. Um daqueles temas totalmente alinhados com aquela filosofia meio hippie, né, que acontecia nessa fase. Essa era uma fase muito hippie do Erasmo, você vê pelas fotos, pelos poucos vídeos que tem da época, era uma coisa assim que tinha essa filosofia de liberdade, essa filosofia de quebrar padrões, e isso era uma coisa que a gente sabe que muito pouco, esse tipo de escrita, esse tipo de assunto, muito pouco atravessou para a obra do Roberto, né? Algumas coisas entraram na obra do Roberto, como por exemplo, Todos Estão Surdos, assim, que tem uma pegada um pouco hippie, sim, mas muito mais alinhada com a religião, e Além do Horizonte, né, que essa é super, super alinhada com esse tipo de assunto, mas que só foi aparecer nos discos do Roberto em 75, se não me falha a memória, o ano posterior a esse disco. Bolas Azuis, uma música instrumental do disco, né, uma composição do Gabriel Omeara, do Jorge Amiden, do Rubão, do Ian, do Pascoal e do Perna. O Amiden, né, o Jorge Amiden, é um cara que foi do Terço, né, e daquela banda Karma. Esse disco tem essa característica de ter sido, do Erasmo ter sido acompanhado em algumas faixas por essa banda Karma. O Karma, Karma com K, é uma dissidência do Terço, né? Uma banda que acabou entrando muito na onda do progressivo também, entrando muito na questão do psicodelismo, né? Isso, se essa banda fosse uma banda britânica, né? Vamos ser bem sinceros. Se fosse uma banda britânica, essa banda entraria ali junto com o Fairport Convention, entraria ali com o Still I Span, né? É um folk psicodélico, progressivo, essa é a história do Karma. E o Karma foi a banda de apoio do Erasmo em algumas dessas músicas do Projeto Salva-Terra. Em seguida, já na segunda metade do disco, a gente tem a música Haroldo, o Robô Doméstico. Esse é o tipo de música que é 100% do Erasmo. Eu consigo imaginar o Erasmo trazendo esse tema, né? Um robô que era um robô doméstico no sentido de... como é que eu vou dizer? Não era de doméstico, de animal doméstico, mas sim de empregado doméstico, né? De auxiliar do lar, vamos dizer assim. Haroldo era um robô doméstico, cozinheiro de forno e fogão, quebrava o galho na limpeza, assumindo sua profissão e de nada reclamava, né? Ou seja, a história das empregadas domésticas que trabalham nessa profissão. Mais adiante, o Haroldo tem um problema na vida, né? De repente, Haroldo mudou, havia alguma coisa errada, chorava lágrimas de óleo, isso é a cara do Erasmo, e já não fazia nada sem ter nunca revelado que ele estava apaixonado. Ou seja, o robô, que era o empregado doméstico, ficou apaixonado e morreu sem revelar quem era a grande paixão. Essa é a história do Haroldo, o robô doméstico. Essa música ela vai se conectar lá no final com a última música do disco e eu vou explicar para vocês por quê. Em seguida, uma parceria de Tibério Gaspar, né, o grande parceiro aí do Antônio Adolfo, né, por exemplo. Mas o Tibério Gaspar aqui nesse disco está em parceria com o Rubão na música Por Cima dos Aviões. Essa é outra daquelas músicas, tipo A Experiência, assim, né? Eu acho que é uma daquelas músicas, assim, que você, por exemplo, tipo de coisas escritas na letra. Abelhas traçando mel, o choro dos ribeirões é terra cheirando a bala de hortelã. Isso é muito da época, né? Esse tipo de imagem, esse tipo de cenário, né? Isso é muito, muito, muito da época e uma das grandes músicas do disco. Deitar e Rolar dá prosseguimento, uma música do Pitty, não é da Pitty, mas sim do Pitty, que para mim é a música menos interessante do disco, né? A música fala o seguinte: não me quero arrepiado, nunca me sinto culpado, gosto de ficar calado, não tenho muito cuidado para me olhar. Vou à praia quando faz sol quente e o dinheiro do presente gasto com vontade num jantar de qualidade. Enfim, a história de um cara que se dedica aos prazeres, né? Fechando o disco, tem uma dobradinha aí de músicas do Roberto e do Erasmo, né? A primeira delas, Amiga Forte. Não me jogue fora como uma roupa velha, uma carta sem valor, logo agora que eu preciso tanto do seu amor. Quantas mesmas portas parecidas entre si me confundem certamente, mas acabo, não sei como, novamente aqui, sempre, sempre aqui. Essa é uma música que me parece ter muito do Roberto, né? É o tipo de tema que ele proporia para a dupla, é o tipo de assunto que ele trataria, e acho que talvez seja a música com mais cara do Roberto aqui nesse disco. E o disco fecha com uma música que é muito curiosa na obra dos dois, né? Outra parceria, como eu disse, do Roberto com Erasmo. Essa música ela tem muitas curiosidades, eu vou tentar passar todas para vocês aqui. Eu estou falando de Cachaça Mecânica, né? Para mim, uma das melhores músicas que eles fizeram, ainda que essa música certamente seja só do Erasmo, né? Ele mesmo, aqui não tem mistério, ele mesmo conta essa história no livro dele, né? Que o Roberto, inclusive, não gostou do final dessa música. E é nisso que essa música se conecta com Haroldo, o robô doméstico, né? Tanto em Haroldo, o robô doméstico, como Cachaça Mecânica, o personagem principal morre, né? Lá no Haroldo, o personagem morre apaixonado. Aqui no Cachaça Mecânica, o personagem morre pisoteado. Porque é a história de um cara, né, que juntou grana e comprou coisas fiado, né, e para se divertir no carnaval, né? Ficou doidão, ficou bêbado, né? E saiu na escola e foi pisoteado. É uma história muito trágica, né? E essa história, o Erasmo diz que ele pegou uma inspiração do filme Laranja Mecânica, por isso que se chama Cachaça Mecânica. Uma mistura do filme Laranja Mecânica com o Carnaval da Bahia. Ou seja, o cara foi pisoteado, como diz a letra aqui, ó, dormiu no tombo, ó, tomou um tombo bem no meio da avenida, desconfiado que outro gole não bebia. Dormiu no tombo e foi pisado pela escola, morreu de samba, de cachaça e de folia. É uma história triste que, segundo o Erasmo conta, o Roberto não gostou, não queria que matasse o personagem, questionou se o personagem deveria morrer, mas, como em toda a história da dupla, quando uma música era destinada ao disco de um, quem dava o final dessa música era quem iria gravar. Então, como essa música foi destinada a um disco do Erasmo, coube ao Erasmo definir o final dessa música, né? E o final, como eu disse, é a morte trágica aí do personagem. Cachaça Mecânica levou o Erasmo para a carreira internacional. Existem clipes dessa música do Erasmo cantando na Holanda, na França, e essa música ela chegou a ficar em primeiro lugar na lista de compactos da França e da Holanda, da Alemanha também, se não me engano. Abriu o mercado da Europa para o Erasmo e foi assim o momento da carreira do Erasmo que ele atravessou o Atlântico mesmo para divulgar essa música. Essa música é um samba, não tem nada a ver com rock, né? É uma música tensa, é uma música que tem muita coisa assim, na minha opinião, inspirada, por exemplo, naquela música Construção do Chico Buarque, né? Que ele são cada estrofe são apenas dois versos e ele vai encaixando ali as histórias, contando uma história para falar do personagem que acaba morrendo, né? No final das contas, ele pega como é que se diz? A primeira frase de cada verso e vai contando uma nova história, né? Então, por exemplo, a primeira frase no início é vender o seu terno, seu relógio, sua alma e até o santo ele vendeu com muita fé. No final, ele inverte, ele vai fazendo assim: vendeu seu terno, até o santo comprou fiado, tomou um gole, Mariazinha matando um gato. Entendeu? Ele vai pegando só a primeira frase, o primeiro momento ali de cada frase e vai contando uma nova história, que é a mesma coisa que o Chico Buarque faz em Construção, né? Construção, o Chico troca a última palavra, mas trocando ele conta uma história diferente da história original. Então é isso. Cachaça Mecânica é a música que encerra o disco, uma das maiores pérolas da dupla Roberto Erasmo. Eu acho que se pegar aí o top 5 das músicas deles, essa facilmente vai estar ali nas cabeças, provavelmente junto com Detalhes, talvez. Acho que são as maiores pérolas que eles fizeram. E é isso. 1974, 50 anos depois, a gente está comentando aqui o projeto Salvaterra, um discaço do Erasmo, que saiu em CD, né, numa edição caprichadíssima, remixada, remasterizada, com tudo que o Erasmo tinha direito. Inclusive está fazendo 24 anos que essa caixa saiu, né? Uma das caixas aí mais bem produzidas, mais bem feitas do mercado fonográfico brasileiro. E, na minha opinião, cabe aqui esse parênteses, o lançamento responsável por trazer o Erasmo de volta para o lugar que ele nunca poderia ter saído. Então, essa caixa é a caixa que abriu os olhos e os ouvidos de uma geração diferente da do Erasmo, para entender que ele não era apenas o Erasmo da Jovem Guarda, que ele não era apenas o Erasmo amigo de fé do Roberto, mas sim um artista independente e totalmente genial, como ele sempre foi e continuou sendo em inúmeros lançamentos posteriores a esse. Então é isso, 50 anos do disco 1990 Projeto Salvaterra, do Erasmo Carlos, Quero ouvir de vocês se vocês conhecem esse disco, se vocês gostam desse disco e se vocês têm uma música preferida desse disco. Deixem seu comentário aqui se estiverem ouvindo no YouTube. Sigam a gente, se inscrevam no canal, deixem seu like e até semana que vem. Valeu!